Abre aí a sua Bíblia comigo, no capítulo 9 de Isaías. E hoje, para nós ministrarmos a sua vida aqui, eu quero ler contigo esse texto e quero ministrá-lo. Inclusive, nós vamos colocar aí no vídeo indireto aí o tema dessa ministração. Coloca aí para chamar a atenção de todo mundo aí, celebração especial de Natal. Pode colocar aí esse título aí. Amém? E o que nós precisamos entender a respeito de Cristo? Eu quero te dar hoje aqui ferramentas. Presta atenção, olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, o pastor vai te dar ferramentas hoje. Para que você seja bem sucedido nesse dia. Para que você seja bem sucedido na sua tarefa de ser sal da terra e luz do mundo nesse dia. Eu quero falar para você a respeito de Jesus. Amém? Eu quero falar a respeito daquilo que o mundo inteiro hoje está parando para celebrar. O mundo inteiro, entre aspas, principalmente o mundo ocidental. Hoje o mundo ocidental fala a respeito de um menino que nasceu. Põe lá o versículo para nós, Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Já 700 anos antes de nascer, Deus utiliza da boca do profeta Isaías para trazer esta profecia a respeito do Messias e fala a respeito de um menino. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, o Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta manhã, ministra as nossas vidas, dá-nos mesmo, Senhor, revelação nesta manhã para cumprirmos o nosso papel do IDE, de verdadeiramente apresentarmos a respeito das boas novas àqueles que amamos, àqueles que estaremos convivendo ou confraternizando. Senhor, nós te pedimos agora, dá-nos em primeiro lugar a revelação. Ah, Deus, a respeito deste nascimento, desta vinda, deste Messias, mostra-nos verdadeiramente o seu poder, a sua força, a sua glória. Nós te pedimos, Espírito Santo, fala conosco de uma forma profunda, revela aquilo que o homem não pode revelar, transforma a informação, Senhor, em algo poderoso que nos faz, Senhor, caminhar em verdade, de glória em glória. Ah, Senhor, alcançando a vida em nome de Jesus. Venha sobre nós o teu reino. Faça mesmo aqui a tua vontade para louvor da tua glória em nome de Jesus. Amém. Amém. Fala comigo, Senhor Jesus. Fala comigo. Espírito Santo, ministra a minha vida e estabelece os teus valores. Amém. Glória a Deus. Lá no versículo 6, nós vamos descobrir a respeito desta profecia que fala a respeito de Jesus, e olha só como é que você é privilegiado. Isaías, quando falava, cheio do Espírito Santo, ou inspirado pelo Espírito Santo, a respeito deste texto, dessa verdade, que estão escritas no versículo 6 e 7, não se passava pela sua cabeça quem verdadeiramente seria essa pessoa. Ele não tinha noção do que ele estava falando, tão simplesmente abrindo a sua boca, ele estava profetizando a respeito da vinda de um Messias poderoso, que governaria, que estabeleceria um reinado de paz, sem fim, sobre o trono de Davi, sobre toda a humanidade. Ele não sabia de quem ele estava falando, mas hoje eu e você sabemos quem é essa pessoa. Hoje eu e você podemos falar que sabemos que Ele nasceu, podemos falar que sabemos que Ele existiu, podemos falar a respeito das Suas obras, dos Seus feitos, das Suas palavras, dos Seus ensinos. Nós podemos hoje, e com certeza, falar que aquilo que um dia foi profetizado se cumpriu. Olha que poderoso! Presta atenção aqui na informação que eu vou te dar agora, que isso seja uma revelação para você. Jesus Cristo de Nazaré, o Nazareno, o Messias, o Mestre, aquele que está escrito nos quatro evangelhos compartilhando a sua história. Este homem que veio em carne, que nasceu de uma virgem, como foi profetizado, como foi declarado ali em Belém. Presta atenção, ele cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento que falavam a respeito dele. Presta atenção nisso que eu estou te dizendo. É impossível que um homem, em sua natureza humana, possa cumprir tudo aquilo que foi falado pela boca dos profetas. Era impossível, era ilógico, mas Jesus cumpriu. Ele cumpriu no seu nascimento, ele cumpriu na sua infância, ele cumpriu na sua juventude, na sua mocidade, na sua fase adulta e seu ministério. Ele cumpriu tudo aquilo que foi falado a respeito dele como Messias. Ele não cumpriu conforme os homens acreditavam que fosse, ele cumpriu de acordo com a verdade de Deus. Agora, olha só que lindo. Se todo o Antigo Testamento aponta para a verdade de Cristo, de Jesus como Messias, presta atenção. Se todo o Antigo Testamento aponta para um Messias com determinadas características, e Jesus cumpre todas elas, mostra para nós então que a Bíblia é verdadeira. Mostra para nós que a palavra de Deus, ela não erra. Mostra para nós que aquilo que ela já falou se cumpriu logo, aquilo que ela diz que vai acontecer também se cumprirá. Olha a verdade que a gente começa a entender aqui. Jesus é poderoso para marcar não somente um calendário gregoriano. Jesus é poderoso não apenas para marcar um tempo na humanidade, ou seja, o antes de Cristo e o depois de Cristo, mas Jesus também serve para marcar para nós que a Bíblia, ela é verdadeira naquilo que falou, logo também será verdadeira naquilo que falou que vai acontecer. Naquilo que falou que aconteceria e naquilo que vai acontecer. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo esse pastor? Logo hoje, no ano de 2017, nós estamos vivendo, quase já aí pertinho dos 2018, nós estamos vivendo tempos em que já não profecias do Antigo Testamento apenas, mas já as palavras, as verdades declaradas pelo próprio Jesus se cumprem. Como Mateus 24, Mateus 25, que fala a respeito dos finais dos tempos, fala das guerras, dos rumores, dos sinais nos céus, dos sinais na terra. Jesus, ele marca esse tempo. A Bíblia é verdadeira no que já disse, que aconteceu e naquilo que irá acontecer. Amém ou não amém? Olha que poderoso. Como não crer? Como não crer num Deus como Jesus foi? Agora, o que nós vemos ali no versículo 6, através dessa profecia do Messias, o que nós vemos é como que um quádruplo nome que informa os atributos desse Messias. Como nós vemos ali, o seu nome será, e não fala apenas Emmanuel, não fala apenas o Deus conosco. Aqui fala a respeito de quatro nomes que representariam, na verdade, quatro atributos daquilo que ele poderia e pode fazer na vida de qualquer pessoa. Primeira coisa, maravilhoso conselheiro. Fala para a pessoa que está do seu lado. Esse Jesus que nasceu, ele é maravilhoso conselheiro. Seu nome é, fala para ela assim, seu nome é maravilhoso conselheiro. Mas não é só maravilhoso conselheiro. Seu nome também é Deus forte. Seu nome também é Pai da Eternidade. Seu nome também é Príncipe da Paz. Quatro nomes que refletem, que mostram, que apontam para quem Jesus foi e é na nossa vida, para toda a humanidade. Ele não deixa de ser esses quatro atributos, ele não deixa de ter esses quatro nomes porque um ateu diz que ele não existe, ou porque alguém diz que ele é apenas um simples profeta que passou na humanidade a seu tempo. Não, ele continua sendo aquilo que ele é, independente daquilo que as pessoas creem, independente daquilo que as pessoas dizem a respeito dele. A Bíblia afirmou a respeito dele, a Bíblia continua afirmando a respeito dele. Ele é, em primeiro lugar, um maravilhoso conselheiro. Fala para a pessoa que está do seu lado, está precisando de conselho? Então vou te falar agora a respeito de um maravilhoso conselheiro. Essa expressão, ela é tão forte, de um menino que nasceu e que se tornaria um maravilhoso conselheiro, ele que é o Messias. Nós vemos aqui através dessa expressão a habilidade de uma pessoa que tem poder para guiar, poder para liderar, poder para instruir, de alguém que tão simplesmente se apresentou e se manifestou como uma palavra viva, um verbo vivo. Jesus, ele mais nada é do que uma fonte infalível de orientação. Muitas pessoas não sabem o que fazer da vida, não sabem como resolver os seus problemas conjugais, familiares, não sabem como resolver os seus problemas interiores, e o que essas pessoas mais precisam? Elas precisam de pessoas sábias, inteligentes e com potencial para instruí-las, aconselhá-las em o que fazer ou como fazer para se descobrir ou para resolver as problemáticas da sua vida. E aí então eu te apresento aqui alguém que pode te ajudar nesse sentido: Jesus. Ele é um maravilhoso conselheiro. Para além disso, ele é a sabedoria inesgotável. Sabedoria inesgotável. Eu quero ler aqui outros textos com você, somente para tocar nesse ponto. Olha só o que, que a palavra de Deus fala a respeito de Jesus. Pega aí, Colossenses capítulo 2, versículos 1 a 3. O apóstolo Paulo falando a respeito de Jesus, ele diz assim no versículo 1: quero que saibais quão combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, por quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai, e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses capítulo 2, versículo 1 a 3, quem está em cima vai ter que ser rápido hoje. Presta atenção, em Jesus Cristo, como diz lá no versículo 3, ele não apenas é aquele que nos traz sabedoria, mas é aquele ao qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, do conhecimento. Fala para a pessoa que está do seu lado: você está precisando de coisas que você não conhece, não sabe, porque estão escondidas para você. Mas em Deus, por meio de Jesus, você pode descobri-las. Porque está escondido no próprio Jesus as respostas que você precisa. Em Jesus estão escondidos os tesouros da sabedoria. Em Jesus estão escondidos os tesouros da inteligência espiritual e da ciência. E tudo isso porque Ele é antes, não apenas de nós, mas Ele é antes da fundação do próprio mundo. Uau! Não sabe como resolver o que você tem que resolver? Jesus sabe. Não sabe qual é o próximo passo que você tem que dar? Jesus conhece, Ele próprio é o caminho. E Ele sabe qual é o caminho verdadeiro, porque Ele também é a verdade. Esse conselheiro maravilhoso, e eu gosto dessa expressão conselheiro maravilhoso, porque ela se mistura com a terceira pessoa da Trindade. Ela se mistura porque o próprio Jesus, a sabedoria infalível, a sabedoria inesgotável, aquele que conhece e está escondido nele próprio todos os tesouros da sabedoria e da ciência, ele próprio falou a respeito de um conselheiro, ele mesmo falou a respeito da vinda de um guia, que estaria tão simplesmente fazendo aquilo que ele estava a fazer enquanto estava na terra. Ele fala para os seus discípulos o quê? Eu vou para o Pai. Mas não se preocupem, porque eu vou enviar a vocês um conselheiro, um consolador. Eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, aquele que vos guiará a toda a verdade. Olha só, enquanto o Espírito Santo não veio, não era necessário o Espírito Santo, por quê? Porque a própria sabedoria estava ali em pessoa. Fala para a pessoa que está do seu lado, Jesus é o maravilhoso conselheiro. Em Jesus, você pode alcançar conselhos para a tua existência, para o teu dia a dia, para o teu trabalho, para a tua vida financeira, para como lidar com os teus conflitos conjugais, pessoais, profissionais. Em Jesus você tem resposta para tudo. E aí você fala, mas como que essa resposta virá até mim? Jesus, a sabedoria de Deus, ele manifestará essa resposta pela pessoa do Espírito Santo que hoje habita dentro de você. Esse menino que nasceu, trouxe para nós, para toda a humanidade, respostas para as perguntas mais difíceis que todo mundo um dia faz. Todos um dia fazem. De onde eu vim? Perguntam, de onde eu vim? O que é que eu estou fazendo aqui? E para onde é que eu vou? Todo ser humano tem essa dúvida. O medo, na verdade, da humanidade é essa. Eles não sabem de onde que eu vim. O que eu estou fazendo aqui? Para onde é que eu vou? Qual é o propósito da minha vida? E eu te digo, Jesus tem essa resposta para você. Ele diz de onde que nós viemos. Ele diz que nós estamos aqui nessa terra e nós estamos aqui com um propósito divino. Ele diz até para onde é que nós vamos. Aquele que conhece Jesus, ele tem segurança, não apenas nessa vida, ele tem segurança na eternidade. Aquele que conhece Jesus, ele tem a sabedoria que extrapola a sabedoria humana. Ele tem uma sabedoria que vai além daquilo que o homem pode te ensinar. Sabe por quê? Porque ele é a própria sabedoria de Deus. Olha só, pega aí, ó, 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, mas nós vamos ler também o versículo 30. Eu quero pegar só apenas alguns versículos, né? Paulo pregando agora aos coríntios, ele diz assim, olha, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo. Tá aí, filhão, você está difícil hoje nos versículos, 24, hein? Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, Cristo. Jesus é poder de Deus, mas também sabedoria de Deus. Quando fala a respeito de sabedoria de Deus, presta atenção. Deus tem todo o conhecimento. Deus, ele é onisciente, ele não apenas sabe. Quando a gente fala de onisciência, nós muitas vezes nos focamos apenas em Deus saber aquilo que a gente pensa, em Deus saber apenas aquilo que a gente está fazendo, mas onisciência é muito mais do que isso. Deus sabe e conhece todas as coisas, as que são e as que virão. Sabe esse homem criativo, que faz coisas que deixa-nos hoje de boca aberta pela sua criatividade? Quando alguém cria algo tão espetacular, tão tremendo, seja de utilidade pública ou seja simplesmente uma invenção que não serve para nada, mas é boa. Nós olhamos para aquelas invenções, nós olhamos para aquilo que um cientista pode fazer, um engenheiro pode fazer, a gente olha, uau, que coisa linda. Deixa eu te falar uma coisa, essa sabedoria, ela provém de Deus ao homem. Deus já conhecia e já sabia antes dela existir, Deus a conhecia. Sabe por quê? Porque Deus tem toda a sabedoria, ele é onisciente, ele conhece e sabe todas as coisas. E quem é a sabedoria de Deus? Fala para a pessoa que está do seu lado, Cristo é o poder de Deus, mas também a sabedoria de Deus. Lá no versículo 30, ele diz ainda, vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito, o quê? Por Deus, foi feito? sabedoria, e não só sabedoria, mas também justiça, santificação, redenção. Olha que maravilhoso esse conselheiro. Olha que maravilhoso esse conselheiro. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o nome do menino que nasceria, que o profeta Isaías 700 anos antes afirmou que ele viria? Qual era o seu nome? Fala comigo, maravilhoso conselheiro. Fala para a pessoa que está do seu lado, maravilhoso conselheiro. Ele pode te aconselhar em todas as coisas, porque ele tem toda a sabedoria, ele é a sabedoria de Deus, e não só. Ele é poder de Deus, ele é justiça de Deus, ele é santificação, ele é redenção. Nele reside tudo aquilo que o ser humano precisa. Este é o Jesus que nós pregamos. Esse é o Jesus verdadeiro que nós conhecemos e prosseguimos dia após dia em conhecê-lo. É este Jesus que o mundo hoje celebra e diz que é o dia do seu nascimento. Esse é o Jesus que o mundo hoje todo para afirmar. Ele nasceu. E eu te digo, o mundo precisa saber quem ele é. Não apenas que ele nasceu, mas precisa saber quem ele é. Que ele é o maravilhoso conselheiro. Você hoje pode, numa mesa de jantar, você pode hoje, diante dos seus amigos, falar: olha, eu quero te falar a respeito de quem ele é. Ele não apenas nasceu, mas eu quero te dizer quem ele é. Ele é um maravilhoso conselheiro. No meio das suas tormentas, das suas dificuldades, ele é um maravilhoso conselheiro. Ele pode te dar respostas. Você crê nisso? Eu estou dizendo que você pode dizer isso lá fora, porque eu acredito que você já o conhece. Porque eu acredito que você já o experimentou. Porque eu acredito que você já sabe muito bem quem é Jesus. Amém ou amém? Mas ele não é apenas um maravilhoso conselheiro. Como nós lemos lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, também fala que o seu nome é Deus forte. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus forte. E é tremendo porque a própria palavra de Deus mostra esta realidade para dentro de nós. Ele não é apenas mais um profeta, ele não foi apenas um simples homem cheio de sabedoria que passou e viveu entre nós, não, ele próprio assumiu-se como o próprio Deus. Coisas que outros líderes de outras religiões, né, não se assumiram como Deus. A maior expressão, por exemplo, do islamismo, qual que é? Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. Ele é apenas um profeta, ele não é Deus. Mas Jesus, quando falava a respeito de si mesmo, ele declarava: eu sou, eu sou. Quando ele falava eu sou na cabeça de um judeu, nos ouvidos de um judeu, aquilo doía. Porque quando se fala a respeito de um eu sou, o judeu sabe que aquele que se declara o eu sou é o próprio Deus. E ele mesmo falou por diversas vezes: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o bom pastor, eu sou aquele que está diante do Pai, eu sou aquele que você pode ver a mim, verá também o Pai. Jesus fez várias afirmações, declarando quem ele mesmo era. Ele declarava: eu o sou. Só que aqui nós vemos que não está falando simplesmente de um Deus bonzinho, um Pai Natal que dá prendas no final do ano. Não, fala de um Deus forte. Fala para a pessoa que está do seu lado: ele é Deus e ele é forte. Ele tem poder para te salvar. E quando nós falamos de salvar, falamos de uma salvação perfeita. Ele não é apenas um conselheiro maravilhoso que te dá dicas de como viver bem nessa terra. Não, ele é Deus forte para mudar a tua situação. Ele é Deus forte para mudar a tua condição. Ele é Deus forte para trocar toda a maldição que está perseguindo você e a sua casa em bênção. Ele é aquele que gera aquilo que você precisa para você sair do lugar em que você está. Ele não apenas quer salvar, ele pode salvar, porque ele é Deus forte. Fala comigo: meu Deus, ele é forte. Ele está acima dos teus problemas, ele está acima das tuas dificuldades, ele está acima de toda e qualquer situação que você viva. Não há circunstâncias difíceis para ele. Ele próprio é Deus, ele é o Deus do impossível. Por isso, tudo aquilo que é impossível para você, sim, chega diante desse Deus forte. Esse menino que nasceu é esse Deus forte. Esse menino não é apenas um bebezinho. Muitas vezes querem passar essa imagem para nós. O que um bebê pode fazer? Pode ver, está espalhado aí nos prédios, nas janelas, nas igrejas. Estão espalhadas a figura de quem? De um bebê. O menino nasceu e colocam ele apenas como um bebê. Deixa eu te falar, ele já não é mais um bebê. Esse bebê cresceu, esse bebê ele nasceu, ele cresceu, ele venceu o inferno, ele venceu o diabo, ele venceu a morte, ele morreu numa cruz, mas não permaneceu lá. Ele está vivo e ele é forte, ele é forte, ele é forte. Como diz lá em Hebreus capítulo 7, versículo 24 e 25, presta atenção. Ele tem poder para salvar. Hebreus 7, versículo 24 e 25, diz, este, falando de Jesus, que permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha só, ele pode salvar perfeitamente. Quem? Aqueles que se achegam a Deus por meio dele. Ele é o caminho. Ele fala, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Muita gente está querendo a salvação de Deus, mas não está encontrando o caminho. Está aqui o caminho. O Deus forte manifestou no seu Filho quem ele é para poder salvar. Existe salvação sim, existe salvação para o teu casamento, existe salvação para as tuas finanças, existe salvação para a tua vida, existe salvação para cada homem, cada mulher dessa terra, existe sim. Mas para alcançar essa salvação, está ali, ó. Ele pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Os que por ele, quem é ele? Fala aí para a pessoa que está ao seu lado, é Jesus. Os que por ele, Jesus, se chegam a Deus. Não adianta você ir por Maria, não adianta você ir por Fátima, não adianta você ir por Conceição, não adianta você ir por Antônio, nem pelo Manuel, nem pelo José, você tem que ir por meio dele. Este Jesus se manifestou em carne, este Jesus se manifestou em carne para mostrar para toda a humanidade quem é o Pai, quem é o Pai que pode salvar, quem é o Deus forte. Ele próprio se manifestou para apresentar para nós quem Deus é. Por isso o seu nome é Deus Forte. Por isso o seu nome é Deus Forte. Logo, acheguemos-nos diante dele com segurança. Acheguemos-nos diante dele com fé. Para sermos tão simplesmente justificados e alcançarmos mais uma vez paz com Deus. Existe um caminho? Sim. Existe como você experimentar Deus? Sim. É por meio dele. Agora deixa eu te fazer aqui uma questão. E se Jesus não tivesse nascido, como é que nós estaríamos? E se esse menino não tivesse nascido, o que seria de nós? Já parou para pensar nisso? Do que nós pregaríamos? O que é que nós falaríamos? A nossa esperança estaria firmada em algo que, será que vai acontecer? Será que um dia... Moisés falou, Abraão falou, Deus falou no início, lá em Gênesis 3. Os profetas falaram, Ezequias, Obadias, Jeremias, Joel, Amós. Eles falaram, mas aonde está a esperança? Aonde será? Até quando, Senhor? Irmãos, todos que viveram no Antigo Testamento, até o dia em que esse menino nasceu, viviam dessa maneira. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Mas nós podemos hoje viver, obrigado, Senhor, porque a nossa esperança já nasceu, ela viveu, ela cresceu, ela se deu por nós, ele nos amou com amor eterno por meio do seu Filho. Se ele não tivesse nascido, nós estaríamos dizendo até quando, mas porque ele nasceu, nós podemos dizer até breve, Senhor. Até breve, Senhor. Oh, sim, até breve, Senhor. Nós temos esperança. Chacoalhe alguém do seu lado e fala assim, você tem esperança. Em Cristo Jesus há esperança. Porque ele tem poder para salvar. Ele é o Deus forte que salva. Mas a Bíblia não para aí. A Bíblia diz ainda lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, que o seu nome não é apenas maravilhoso, conselheiro, não é apenas Deus forte, mas a Bíblia também afirma que o seu nome é Pai da Eternidade. Pai da Eternidade. E presta atenção, ali está falando a respeito do menino, está falando a respeito de Jesus, está falando a respeito da vinda do Messias. E de repente nós encontramos a expressão Pai Eterno. E muita gente aqui fala, uau, o que é isto? Como assim? Mas ele é o pai ou ele é o filho? O que é que se passa? Muita gente começa aqui a duvidar e até mesmo colocar a Bíblia em questão em relação à Trindade, quando vê uma expressão como essa de que este menino que nasceu, ele é o Pai Eterno. E quando nós falamos do Pai, nós estamos falando da primeira pessoa da Trindade. E Jesus é a segunda pessoa da Trindade, como o Espírito Santo é a terceira, amém? Mas aqui nós vemos mais uma vez como é linda esta coesão entre as três pessoas ou entre a própria Trindade. Como eles se misturam. E aí eu te digo aqui, eu não sei quantos de vocês são irmãos mais velhos. Quantos aqui são irmãos mais velhos? Como a Giovana, por exemplo. Quando pai e mãe saem de casa e vai deixar os filhos em casa, o que a gente fala? Ana Clara, toma conta da Giovana. É assim? Hã? Como é que se fala? Quando está lá toda a família. Quem é responsável pela casa? Irmão mais velho. Letícia sabe. Isabela sabe. Né? A Gabriela não sabe. A Nayara sabe. Né? Normalmente, irmão mais velho, quando o pai não está... Quem assume? Quem assume a responsabilidade? Irmão mais velho. Quando o pai não está, irmão mais velho vira pai. É tão interessante que até quando chegamos numa certa altura da vida, normalmente os irmãos mais velhos continuam com aquele sentimento de paternidade. É interessante. Eu vejo, por exemplo, a minha irmã mais velha, ela quer cuidar de mim como se fosse minha mãe, às vezes. Eu é que não deixo. Às vezes nós vamos visitar os nossos parentes no Brasil, quando dormimos na casa da irmã mais velha da Daniela, ela quer cuidar da Daniela como se fosse mãe. Percebe? A gente aqui não deixa. Né? Mas no coração de um irmão mais velho, está ali dentro, por causa desse cuidado, em meio à ausência do pai, aquele cuidado de paternidade. Quando nós olhamos a respeito de Jesus como Pai Eterno, nós estamos vendo ali expressado o cuidado fraternal de um irmão mais velho que mostra para nós aquilo que o Pai é e aquilo que o Pai quer. Você está entendendo? Como que poderíamos conhecer verdadeiramente o Pai Eterno se Jesus não tivesse se manifestado? Ele mostrou o Pai. Sabe o que ele disse? Olha lá. Ah, pega aí na sua Bíblia aí. João capítulo 14, versículo 9, Jesus falando para os seus discípulos, mais enfaticamente para Filipe, a respeito dessa verdade. Olha só o que é que Jesus diz. João 14, 9. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes? Mostra-nos o Pai. Jesus, o menino que nasceu, ele mostra para nós o Pai Eterno. Ele mostra a primeira pessoa da Trindade, quem é o Pai, como que é o Pai, aquilo que o Pai quer. Por isso também nós, quando ouvimos a respeito dele, quando o profeta falou a respeito dele, falou de mais um atributo que ele teria: Pai da Eternidade. Pai da Eternidade. É assim que você conhece-o, é assim que você sabe. E veja bem, presta atenção lá em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, né, a própria Bíblia, o próprio apóstolo Paulo faz uma afirmação dizendo que ele, sendo, olha lá, subsistindo em forma de Deus, fala para a pessoa que está do seu lado, Jesus é Deus, não considerou o ser igual a Deus. Quando eu falo do Pai Eterno, eu estou falando também a respeito de Jesus, aquele que nasceu como Pai Eterno. Por quê? Porque ele é igual a Deus. Mas ele não usurpou o ser igual a Deus, o subsistir em forma de Deus. Não, ele se esvaziou a si mesmo, tornou-se servo, tornou-se semelhante a nós, para que eu e você pudéssemos saber quem é o Pai Eterno. Amém? Você está entendendo? Agora, quando fala de um Pai que é eterno, nós estamos de Jesus, o menino que nasceu, que é o Pai Eterno, o Pai da Eternidade, nós estamos falando daquele que habita corporalmente nele toda a divindade. Plenamente. Em Jesus habitou e habita nele plenamente toda a divindade. Está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 9, você não precisa abrir a sua Bíblia. Mas entenda, nele habitou e habita plenamente toda a divindade. E ele próprio se manifestou para mostrar, para expressar a imagem do Deus vivo e verdadeiro. Quer saber quem é Deus? Olha para Jesus. Quer conhecer este Deus que criou todas as coisas, esse Deus que tem poder, esse Deus que pode salvar? Olha para Jesus. Olha para Ele, conhece-o. Quanto mais você o conhece, mais você conhece o Pai. Mais você sabe quem é o Espírito Santo. Mais você sabe quem Ele mesmo é. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo? Ele é a expressa imagem da pessoa do próprio Deus. Ele é a expressa imagem do próprio Deus. Antigamente Deus falou por meio dos seus profetas. Ah, lá no passado Deus, Ele se revelou de muitas maneiras. Falou pela boca dos seus profetas. Mas há 2000 anos atrás Ele se revelou através do seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. E Ele é a verdadeira expressão, a verdadeira imagem de Deus. O que é que o mundo está celebrando hoje? O nascimento de alguém que expressa Deus. Logo, as pessoas precisam conhecer esse Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, e você é o sal da terra, você é a luz do mundo, você é hoje aquele que tem a missão de ir e apresentar este menino que nasceu, que é Pai Eterno. Recebe ferramenta. Recebe ferramenta. Mas conforme diz lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, Ele não é apenas o maravilhoso conselheiro, Ele não é apenas o Deus forte, Ele não é apenas o Pai da eternidade, Ele também é o Príncipe da Paz. Fala comigo, Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Aqui fala a respeito de reinado. Jesus não veio apenas para salvar, Jesus veio para reinar. Fala para a pessoa que está do seu lado, Ele não veio só para te salvar, Jesus veio para reinar. Aqui é maravilhoso, quando nós entendemos esse aspecto, a nossa mente, ela entra num colapso, porque ninguém quer na sua vida ter alguém que mande nele. Jesus não veio só para te salvar, Jesus veio para reinar, Ele é príncipe. Está percebendo? Herdeiro de um reino e nos fez co-herdeiros desse reino. Reino do seu Pai, reino este que o próprio Deus até concedeu aos homens certa autoridade, mas foi usurpada por Satanás. Jesus veio um dia e arrancou das mãos do diabo as chaves do inferno, da morte, e mais uma vez é ressuscitado, e mais uma vez é levantado para reinar em justiça, em santidade, juntamente com aqueles que o aceitam como Messias, Salvador e Senhor. Agora presta atenção, Ele é príncipe da paz. Fala comigo, paz é shalom. Shalom é algo muito mais profundo do que paz. Shalom não é apenas ausência de guerra. Shalom é quando há um encontro. Criador, criação, criaturas e tudo vivendo em harmonia e cumprindo plenamente o seu propósito. Tudo funcionando de forma plena e perfeita. Você entendeu o que eu falei aqui? É no Shalom que nós encontramos paz, prosperidade. É no Shalom que nós encontramos alegria. É no Shalom que nós podemos viver sem inimizade. É no Shalom que nós encontramos o verdadeiro amor. E veja bem, Jesus é o príncipe da paz. Nele reside a plena paz. Nele reside a sabedoria que nos traz paz. Paz é essa que excede todo o entendimento. Olha só que maravilhoso que nós estamos vendo aqui. Muitas pessoas querem alcançar uma paz que não, nunca vai suprir a sua necessidade, porque ela procura essa paz através do seu curso, ela procura através da compra dos bens materiais, ela procura essa paz a respeito, né, dos relacionamentos. É por isso que ela se rodeia de amigos, é por isso que muitas vezes se casa, não, porque eu quero ter paz. Ela vai se isolando até muitas vezes daqueles que verdadeiramente a amam, porque ela está em busca de paz. Jesus é o príncipe da paz. A paz que você procura e que vai resolver todas as problemáticas do seu interior está em Jesus. É Ele que vai fazer você se encontrar com o Criador. Você, criatura, vai conseguir viver em harmonia com a própria criação, outros homens, mulheres, animais, floresta, planeta, terra, rios, mares, lagos, Criador, criatura e criação, vivendo em plena harmonia e cada um cumprindo o seu propósito plenamente, perfeitamente. Só em Jesus você vai poder viver Shalom. Só em Jesus você vai alcançar esse estado dentro de você. E você nem precisa que os outros alcancem para você poder conviver com eles. Não. O Shalom, quando habita dentro de nós, nos faz viver bem com todos. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, o que depender de você, vive em paz com todos. Como que isso é possível? Como que isso é possível? É porque dentro de nós habita a paz. Dentro de nós, o príncipe da paz é rei. Dentro de nós, o príncipe da paz já se manifestou como Senhor. Você está entendendo? Jesus não veio só para te salvar, querido. Jesus não veio só para trazer soluções para a tua vida terrena. Este menino nasceu para reinar sobre todo o ser humano, sobre toda a terra, sobre tudo que existe. Por isso, aquele que se esvaziou, aquele que era semelhante a Deus, aquele que era igual a Deus e que se esvaziou, em tempo oportuno, depois de ter se humilhado, obedecido, morrido em nosso lugar, o próprio Deus o exaltou e o colocou em lugar excelente, assentado à sua direita, à destra do Pai. Presta atenção, muitas vezes a imagem que nos passam a respeito de Jesus não é só de um bebezinho que nasceu, às vezes nos mostram a imagem de um Cristo morto, ensanguentado numa cruz. Nosso Cristo não está mais morto, ensanguentado numa cruz. Ele está vivo. Ele está reinando em glória. Ele está à direita do Pai a interceder por cada um de nós. Ele que conhece as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Ele está reinando em glória. Vivo e ciente, consciente de tudo que está se passando. Fala para a pessoa que está do seu lado. Este Deus forte. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro e Pai eterno, Ele pode hoje te salvar. Ele pode salvar a tua vida, Ele pode salvar o teu casamento, Ele pode salvar assim as tuas finanças, Ele pode salvar tudo aquilo que você acha que já se perdeu. Não, Ele tem poder para salvar. Ele está vivo e Ele é forte. Você crê nisso? É esse Jesus que o mundo não conhece, mas celebra hoje o dia do seu nascimento. É este Jesus que o mundo que não conhece está celebrando a data do seu nascimento. É este Jesus que o mundo precisa conhecer. Fala para a pessoa, põe a mão no ombro de alguém assim, fala para ela assim, ó. E agora que você conhece, o que é que você vai fazer? O versículo 7 afirma que o seu governo vai aumentar cada vez mais. Tem gente que às vezes fica assim, nós evangélicos somos tão pouquinhos, somos só 2%. Presta atenção. O versículo 6 já se cumpriu, amém? O 7 vai se cumprir também. O seu governo. O aumento do seu governo e da paz não haverá fim. Sabe de uma coisa que cresce, 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 e você não vê o fim, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e você não vê o fim. Mas vai acabar quando? Não acaba nunca, sabe por quê? Porque ele é eterno. O crescimento do seu reino, da sua paz, não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, presta atenção, não é só sobre o trono de Davi, isso tem a ver com o povo de Israel, com os judeus, mas também no seu reino. Reino esse que ele pregou a nós. Ele veio para os seus não aceitaram, então ele escolheu, sabe quem? Eu e você, que não somos judeus. Está ali, nós que estamos no seu reino. Presta atenção, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer, fortificar em retidão, em justiça, desde agora e para sempre. Presta atenção, o reino de Deus, que foi proclamado por este Jesus, por este menino que nasceu, este reino, ele já está dentro de você. Presta atenção, esse reino já está dentro de você. E ele deve aumentar, crescer. Ele não pode parar, não fique estagnado. Eu já conheci até aqui, para mim está bom. Não, tem muito mais. Presta atenção, você que já recebeu a revelação do reino, você que já entendeu quem é este Jesus, aquele que veio para reinar, ele estabeleceu o seu reino. E ele mesmo afirmou que o seu reino está em nós. Põe a mão no seu peito, fala assim, o reino de Deus, ele está em mim, e este reino tem que crescer, ele tem que aumentar, em justiça, em retidão, em paz, o seu governo tem que aumentar, em você, em justiça, em retidão, este reino, ele vai crescer, em primeiro lugar, dentro de você. E de dentro de você ele vai transbordar para a tua parentela, para dentro da tua casa, para os teus familiares, para a tua vizinhança, para o meio dos teus amigos. Quem está fazendo isto? Presta atenção, quem está fazendo isso? Não é o Pai Natal. Olha o que está escrito lá, quem é que está fazendo isso? Olha o conflito agora que bate na cabeça do crente. O Senhor dos Exércitos. Quando você ouve falar a respeito de alguém que é senhor de exércitos, como é que você vê? Barbinha branca, chapéuzinho vermelho, sacolinha nas costas? Nós estamos falando de um guerreiro. Nós estamos falando de alguém armado até os dentes. O Senhor é o zelo do Senhor dos Exércitos que está fazendo isso. Um Deus rico, forte, em combate. Eu não conheço uma guerra que Deus tenha perdido. Mas o seu povo perdeu muitas guerras. O seu povo é cabeção. Mas o Senhor dos Exércitos não perdeu em nenhum momento a sua guerra. Uma guerra. Desde o início, ele esteve sempre intervindo e estabelecendo mais uma vez a sua vontade. Deus não perde guerra. E aquele que falou, através da boca do Espírito Santo, falou que, olha, este governo, este reino vai aumentar. Ele vai aumentar. Ele vai aumentar. E a sua paz vai aumentar. Seu shalom vai aumentar. Se prepara, está aumentando. Começa dentro de você. De você para os outros. Por isso, irmãos, nesse dia em que o mundo está parando para falar a respeito de Jesus, apresenta o Jesus verdadeiro. Não apresenta um Jesus falso. Não apresenta um Jesus que não pode salvar. Não apresente um simples bebê ou um morto numa cruz. Apresenta aquele que é eterno. Aquele que está vivo. Aquele que pode. Aproveita para orar pelos enfermos e mostrar o poder de Deus. Escuta o que eu estou te falando. Aproveita mesmo para orar pelos enfermos nessa noite. Vocês querem conhecer Deus? Mostra a Deus. Mostra a Deus. Muita gente está à espera, irmãos, da manifestação desse Deus vivo e verdadeiro. Eles não conseguem mais crer porque tem muito blá, blá, blá. Está na hora dos verdadeiros filhos de Deus se manifestarem com poder e sabedoria. Não é debate teológico. Nós estamos falando de uma sabedoria que liberta, uma sabedoria que cura, uma sabedoria que transforma. Este reino está dentro de você, meu querido. Você crê nisso? Por isso eu quero aqui hoje, sabe o que eu quero fazer hoje aqui? Um alistamento. Não sei se essa expressão em Portugal cai bem. Mas lá no Brasil, quando fala de alistamento, os homens já entram em crise, é ou não é? Tem que ir para o exército. Lá, se alistar é ir para o exército. Eu não sei como é que usa aqui a expressão. Como é que fala? É alistar-se também? É? Seguir a tropa? É? Hoje nós vamos levantar aqui um exército que ao sair desse lugar, vai sair daqui com uma missão. Sabe qual é a missão? Não é se embriagar? Alô? Não é entrar na gula? Presta atenção, presta atenção. Pastor crente não se embriaga, mas come. Mas come. Santo Deus. Sabe o que é gula? Sabe o que é gula? Você já leu já no dicionário o significado de gula? Muita gente pensa que é comer demais, né? Ah, não, hoje eu vou ter que trazer essa revelação para vocês. Mas justo hoje, pastor, você vai trazer uma revelação dessa para mim. Sabe o que é que significa gula, irmãos? No dicionário, não é comer demais, sabia? Significa comer com avidez. Sabe onde a gente encontra os maiores pecados de gula muitas vezes? Festinha de igreja. Festa de crente, sabe por quê? Como o crente não se embriaga, ele tem que descontar em alguma coisa, então ele vai na comida. Não sai da mesa, está lá assim, ó. Eu já presenciei coisas terríveis relacionadas a isso. Em casamento, em que o garçom ia saindo com a coxinha, assim, ó, ele tinha que levantar bem alto, porque tinha um monte de crente na porta falando, me dá, eu quero! E não conseguia chegar nas outras mesas. Comer com avidez é gula. Ah, eu não como muito, mas você é ansioso para comer? Você é ansioso para comer? Gula. Hoje, em vez de você manifestar os frutos da carne, manifesta os frutos do Espírito. E um deles sabe qual que é? Domínio próprio. Estou te falando sério, irmãos. A tua família vai estranhar você. Nossa, você era sempre o primeiro, está na panela. Que você agora está dando, está servindo os outros? Que aconteceu com você? Olha aí, presta atenção. Fala para a pessoa que está assistindo, o pastor está te dando ferramentas. A primeira coisa, irmão, vocês parece que não entende às vezes o pastor. O pastor tenta falar assim, não é só ser espiritual, não. Ai, eu vim aqui agora em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração. Não, desculpa. A maior mensagem que você pode pregar é com a sua atitude. O que Jesus falou? Quem quer ser o maior entre todos faz o quê? Sirva a todos. Sirva a todos. Aquele que quer ser o maior, seja o menor. Não chega com prepotência, eu conheço Jesus, eu é que sou o crente aqui, vocês são uma cambada de perdido que vão queimar no inferno. Não. Deixa as pessoas verem Jesus em você primeiro, antes de você falar a respeito dele. Quando as pessoas verem Jesus em você primeiro, hoje, nessa noite, elas ao verem Jesus em você, elas vão querer saber quem é esse Jesus. Aí você pode falar. Aí você fala. A respeito dessa verdade de Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Aí você pode apresentar, mas olha ali, servindo, amando, cuidando, não se embriagando, não sendo alguém, um glutão, não sendo alguém que manifesta o fruto da carne, mas sim o fruto do Espírito, que é amor, paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé, bondade, fidelidade. Contra essas coisas não há lei. Pastor, a gente pode ir numa ceia de Natal hoje? Contra essas coisas não há lei. Não há regras. Presta atenção, você pode entrar lá dentro, junto com um monte de gente que vai celebrar uma festa bastante paganizada, e ali ser sal da terra e luz do mundo. Ah, pastor, mas olha, pronto, essa mensagem foi legal, mas não vai adiantar nada, porque pronto, eu só preparei para mim, para minha família, alguma coisa ali mesmo. E a gente é tudo crente mesmo. E eu falo, crente cabeçudo, por que não convidou o vizinho? Por que que não manifestou a graça na sua vizinhança? Por que não chamou aqueles que não têm ainda o amor de Deus para falar assim, ó, vem cá. Sabe o que está acontecendo hoje no meio de muitos espíritas? Sabe o que eles estão fazendo hoje? Você acha que eles estão se reunindo em casa? Sabe o que muito católico aí, ou muita gente que até nem crê em Deus, sabe o que eles estão fazendo exatamente hoje? Hoje à noite ainda, você vai ver na televisão. Não estou profetizando não, você vai ver na televisão que todo ano acontece. Eles estão lá no meio da rua, cuidando de quem não tem o que comer, cuidando de quem não tem o que vestir, o que servir. Pessoas que estão desabrigadas, pessoas que não têm um teto. Eles abriram mão da sua própria conforto para ir cuidar de alguém. E o crente que tem o conhecimento se fechou dentro da sua casa. Alô? Eu estou te dando aqui ferramentas. Estou te mostrando que você pode ir muito mais além daquilo que você tem ido até agora. Você pode. Seja sal da terra, seja luz do mundo. Aí eu te pergunto, quem quer se alistar? Essa é a pergunta-chave de hoje. Hoje é dia de alistamento. Hoje é dia de se levantar verdadeiros soldados que saem daqui cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo para anunciar boas novas. Sabe qual que é o teu êxito? Quem quer ter êxito nessa noite? Quem quer ter êxito nesses dias? Quem quer ter êxito? Sabe qual que é o êxito? Sabe qual que é o nosso êxito? O nosso êxito, sabe qual que é? É nós falarmos a respeito de Jesus, cheios do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Porque, pastor, é assim, se eu falar e ninguém aceitar, pastor, e se eu falar e ninguém quiser, os resultados não dependem de nós. Não é o nosso argumento, não é a nossa conversa. Não é. Eu e você, cheios do Espírito Santo, quando anunciamos, nós deixamos o resultado com Deus. Pode ser que alguém se converta hoje? Sim, pode. Tomara Deus que sim. Pode ser que essa pessoa não se converta hoje porque ela vai precisar de mais uma paulada na cabeça dela daqui uma semana. E ela vai se converter daqui uma semana. Pode ser que alguém se converta daqui um ano, talvez. O que importa é que um dia você foi ousado e plantou uma semente de salvação. Um dia você não se fechou no paganismo, não, você abriu a boca e trouxe luz. Um dia você foi ousado e cheio do Espírito Santo, você não se importou com as consequências, você não se importou com os resultados, não, simplesmente você falou. Você falou do amor de Deus, aquele que te conquistou, aquele que abraçou você. Você falou, você cumpriu um mandamento, você foi, amém.